Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Archery. Hoje vou resumir e analisar o livro Como a Economia Cresce e Por que Ela Quebra, de Peter Schiff, em coautoria com Andrew J. Schiff. É um livro de divulgação econômica voltado ao público geral, publicado em português pela Alta Books. Ele usa humor, ilustrações e uma parábola simples para explicar conceitos que costumam ser tratados como complexos ou técnicos demais. A obra busca mostrar, de maneira intuitiva, como funcionam o crescimento econômico, poupança, investimento, crédito, comércio, juros e inflação, além de indicar como distorções nesses mecanismos podem levar a desequilíbrios e crises. Em vez de recorrer à linguagem acadêmica, o livro apresenta uma narrativa acessível para demonstrar que a economia não se resume a números abstratos, mas a escolhas concretas sobre produção, consumo e alocação de recursos. Por isso, serve tanto como introdução ao tema quanto como crítica a ideias econômicas que, segundo os autores, escondem falhas importantes sob explicações simplificadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a parábola da ilha como ferramenta para explicar a lógica econômica. O livro se apoia numa parábola com três pescadores isolados em uma ilha para tornar visíveis princípios econômicos básicos. Essa escolha é central porque substitui abstrações por situações concretas: produzir peixe, guardar parte do excedente, emprestar recursos e ampliar a capacidade produtiva. A história mostra que o crescimento não nasce apenas do esforço imediato, mas da possibilidade de abrir mão de consumo presente em troca de ganhos futuros. Ao acompanhar os personagens, o leitor entende por que poupar e organizar recursos permite criar instrumentos como redes, e com isso aumentar a produtividade. A força do recurso narrativo está justamente em transformar conceitos difíceis em uma sequência lógica de ações compreensíveis. O livro não usa a parábola apenas como ilustração decorativa. Ela estrutura toda a argumentação e permite observar como a economia depende de coordenação, planejamento e acumulação de capital. Isso torna o raciocínio mais intuitivo do que em tratados tradicionais de economia. Em segundo lugar, crescimento econômico como resultado de poupança, capital e produtividade. Um dos eixos do livro é a ideia de que economias crescem quando conseguem transformar consumo presente em investimento produtivo. Os autores destacam a importância da poupança porque ela libera recursos para a criação de capital, como ferramentas, infraestrutura e meios de produção mais eficientes. Em vez de tratar o crescimento como algo espontâneo, a obra o apresenta como consequência de decisões acumuladas ao longo do tempo. Isso ajuda a entender por que sociedades que consomem tudo imediatamente tendem a permanecer estagnadas, enquanto aquelas que preservam parte da produção conseguem expandir sua capacidade futura. O livro também enfatiza que o capital não surge por decreto, mas por renúncia e organização. Essa abordagem é relevante porque desloca a atenção do leitor para o processo de formação de riqueza, e não apenas para sua distribuição. O ponto analítico é que produtividade maior exige estrutura produtiva mais sofisticada, e essa estrutura depende de poupança prévia e de disciplina econômica. Em terceiro lugar, crédito, juros e a diferença entre expansão real e ilusão de prosperidade. Outro tema importante é o papel do crédito e das taxas de juros na economia. O livro argumenta que juros não são apenas um custo financeiro, mas um sinal sobre a disponibilidade de recursos poupados e sobre o tempo necessário para financiar projetos. Quando esse mecanismo é distorcido, pode surgir uma aparência de prosperidade que não corresponde a uma base produtiva sólida. Os autores tratam o crédito ao consumidor com cautela, sugerindo que ele pode estimular consumo sem criar riqueza real, o que fragiliza a economia no médio prazo. Essa distinção é essencial para compreender por que expansão de crédito nem sempre significa desenvolvimento. O argumento do livro é que a diferença entre movimentar dinheiro e aumentar capacidade produtiva. Em outras palavras, a circulação de crédito pode acelerar compras, mas só investimentos sustentados em capital e produção geram um crescimento efetivo. Assim, o leitor é levado a perceber que algumas bonanças econômicas são apenas temporárias e dependem de endividamento crescente. Em quarto lugar, inflação e intervenção estatal como fatores de distorção do mercado. O livro também aborda a inflação e as intervenções do governo como elementos capazes de alterar os sinais econômicos. A discussão parte da ideia de que políticas que expandem artificialmente o crédito ou alteram os juros podem mascarar a verdadeira situação da economia. Quando isso acontece, consumidores e empresas passam a agir com base em informações distorcidas, o que leva a investimentos mal orientados e consumo excessivo. A inflação aparece nesse quadro não só como aumento generalizado de preços, mas como sintoma de desequilíbrio monetário e de expansão não sustentada. Os autores associam esse processo à quebra de expectativas econômicas e à dificuldade de manter crescimento estável por muito tempo. A crítica não se limita ao preço dos bens. Ela aponta para os efeitos sistêmicos de políticas que interferem nos mecanismos naturais de coordenação do mercado. Desse modo, a obra oferece uma leitura claramente crítica de políticas que prometem estimular a atividade, mas podem semear fragilidades futuras. Por último, uma introdução acessível à economia com viés crítico e didático. A originalidade do livro está na forma como ele combina didática, humor e posição analítica forte. Em vez de apresentar uma visão neutra e puramente acadêmica, os autores defendem uma interpretação econômica inspirada em princípios da escola austríaca, valorizando poupança, capital, comércio e sinais de preço. Isso faz com que a obra tenha dupla função introduzir conceitos básicos e, ao mesmo tempo, contestar visões mais convencionais sobre crescimento e política econômica. O estilo acessível amplia o alcance do livro, permitindo que leitores sem formação técnica compreendam temas frequentemente tratados como inacessíveis. Além disso, a escrita leve não elimina a intenção crítica. Pelo contrário, torna mais fácil perceber as falhas que os autores identificam em discursos simplificados sobre prosperidade. O resultado é um livro de entrada para a economia que não se limita a explicar termos, mas organiza uma visão de mundo econômica coerente e provocadora. Em conclusão, Como a economia cresce e por que ela quebra é indicado para leitores que querem compreender economia sem depender de linguagem técnica ou modelos matemáticos. Ele funciona bem como porta de entrada para estudantes, curiosos e leitores de não ficção que desejam entender a relação entre poupança, crédito, juros, inflação e crescimento. Seu principal valor prático é mostrar que prosperidade econômica depende de escolhas interligadas e que nem toda expansão aparente representa riqueza verdadeira. Sim, intelectualmente, o livro ajuda a desenvolver uma leitura mais crítica sobre consumo financiado, políticas monetárias e intervenções que podem distorcer sinais do mercado. O que o distingue de obras semelhantes é a combinação de parábola, humor e argumentação econômica explícita, sem perder clareza. Em vez de apenas listar conceitos, ele constrói uma narrativa didática que torna visível a lógica da produção e das crises para quem procura entender os fundamentos da economia por meio de uma explicação direta, acessível e com posicionamento definido. Este livro oferece uma introdução incomum e memorável. Se você quiser apoiar Peter D. Schiff, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!